Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar esta audição do grupo de trabalho de utilização da cannabis para fins medicinais. Gostávamos de agradecer a presença do Dr. Laranja Pontes, que é presidente do IPO do Porto, e a quem, para além de agradecer, solicitamos então uma primeira intervenção sobre este assunto da utilização de cannabis para fins medicinais.
Boa tarde a todos. É um dever cívico estar aqui presente e, se não fosse como diretor do IPO, também teria como cidadão todo o interesse em explicitar a minha opinião sobre o assunto. Aquilo que eu posso dizer como cidadão e como cidadão integrado no, na saúde e, nomeadamente, na área da oncologia, é que faz todo sentido, ou melhor, não faz sentido não existir a cannabis como uma arma terapêutica no tratamento sintomático do cancro. Não faz sentido. Porque é que não faz sentido? Porque sendo um produto, por ser um produto natural, também não é isso que é especial, mas sendo um produto que tem características que realmente são extremamente importantes para a fase terminal ou para o controle sintomático da doença oncológica avançada, assim como para outras doenças, que eu sei que é assim, porque também sou médico em geral. Porquê? Porque realmente é um medicamento, é um produto que sem grandes efeitos colaterais, pode proporcionar melhorias sintomáticas aos doentes e, no sentido de melhorar o apetite, potencializar o efeito de outros analgésicos também potentes, reduz substancialmente as náuseas. Existe um conjunto de propriedades, inclusive, que não estão devidamente estudadas, nomeadamente, a maior parte destes efeitos terapêuticos têm a ver com receptores no sistema nervoso central, mas existem um conjunto de receptores espalhados pelo organismo, nomeadamente, por exemplo, nas vias respiratórias, nos músculos. E noutros locais existem receptores que não estão devidamente estudados nesse sentido e que os canabinoides, por efeito imediato, têm efeitos terapêuticos extremamente importantes. Ninguém sabe bem ao certo porque é que uma criança ou um adulto com um ataque de asma, uma inalação de canabinoides faz imediatamente desaparecer o broncoespasmo. Por isso há assim uma série de efeitos que não estão devidamente estudados, inclusive numa área que agora está a ser muito muito focalizada pela indústria farmacêutica, que é a questão da imunoterapia, e existem receptores dispersos pelo organismo que provavelmente têm a ver com o nosso sistema imunitário e que não estão devidamente estudados. Por isso, o que é que eu acho? Acho que uma sociedade organizada como está a nossa, como é que permite que, por exemplo, tabaco? Tabaco causa 15 mil mortos por ano. Tabaco. O álcool, o etanol. O etanol causa 800 mortes por ano com insuficiência hepática. 15 mil mortes do tabaco estão relacionadas com doenças oncológicas e não só, outras doenças e que estão cientificamente estudadas que provocam essa morte. Segundo os dados também da Direção-Geral de Saúde, por isso estes 800 mortos de insuficiência hepática, 15 mil de derivados de tabaco e de drogas, há 28 casos de média, 20 e tal, 30 casos de morte por ano nas urgências todas portuguesas. Por isso estamos a falar, sim, por overdose. De estupefacientes, de narcóticos, de drogas ilegais. E normalmente essas drogas ilegais não têm a ver com a cannabis, têm a ver com a heroína e com a cocaína, e principalmente com a mistura da heroína, da cocaína, dos drogas sintéticas, que para mais essas são ainda muito mais, além de serem ilegais, são muito mais deletérias para o organismo. Maria, quer dizer, todos nós regulamos, fazem-se leis, fazem-se coisas sobre uma coisa que causa 15 mil mortos, deixamos que uma concentração de... Temos bebidas agora com os bing drinks, temos bebidas com uma concentração de etanol de 70%, e estamos a falar de um produto que pode ser diretamente natural, sem grandes refinações, que tem uma concentração de produtos ativos entre 0,3 e 0,8, ou qualquer coisa assim. São perfeitamente, os efeitos são proporcionais à dose, mas a concentração dos produtos ativos é muito baixa. O que é que eu acho assim em geral? Acho que realmente... Duas razões. Uma delas, eu não concordo com a produção doméstica de coisa, porque eu, para mais, estando a falar em nome de doentes de oncologia, os doentes de oncologia num estado terminal, num estado avançado da doença, propriamente não serão pessoas que se dedicam muito à agricultura ou à jardinagem, assim, num sentido, e não vão estar à espera, que eu não sei quanto é, mas não sei, isso não, por acaso nunca me informei, quanto tempo é que leva desde plantar umas sementes até que cresce uma planta? 3, 4 meses. 3, 4 meses num doente que tem uma expectativa de 6 meses ou de 1 ano é frustrar-lhe, é enganar nesse sentido. Porque quando o doente começar com dores e a gente decidir que, em conjunto, que não tem mais terapêutica, que não tem terapêutica nem paliativa nem efetiva, e teremos de entrar em terapêutica sintomática, o doente não pode esperar 3 meses para pedir um requerimento, a pedir uma plantação que vai à Direção-Geral de Saúde ou Infarmed, não sei o quê, para depois esperar que ele cresça, se não houver, se for numa época de floração, porque se calhar se for no inverno é capaz de não crescer grande coisa, e depois chegar ao fim, tem uma planta muito grande, mas se calhar vai ser o vizinho que a vai colher e ele vai morrer entretanto. O que é que eu acho? Acho que, quer dizer, ainda não ouvi falar sobre isso, que é assim, onde é que está o circuito da metadona? O circuito da metadona está no laboratório militar, não está? Então, qual é o problema? O laboratório militar é suficientemente expert em comprar no mercado internacional, se calhar morfina absolutamente... pura ou qualquer coisa, e transformar em metadona. Quer dizer, não, será que o laboratório militar, na mesma estrutura, não pode comprar sementes certificadas, ou folhas certificadas, sementes certificadas, e distribuir? Porque aquilo que nós estamos a falar é a existência do produto para os doentes. Estamos a falar na existência dos produtos para os doentes, não estamos a falar de agricultura biológica, estamos a falar de existir um produto que é preciso para doentes. É isso que estamos a falar. Por isso, se existe uma estrutura que hoje vai buscar compra um similar da heroína e põe nas estruturas oficiais de tratamento das toxicodependências um produto com essa perigosidade, entre aspas, de, pelo menos de intensidade de sintomas tão grande, é perfeitamente plausível que o cannabis possa ser comercializado, porque para mais até penso que, além da forma oral e daquilo que eu li, uma das formas mais eficazes do cannabis até é os supositórios. Não são propriamente, parece que o supositório é das formulações mais importantes, de maneira que é perfeitamente possível que o laboratório militar, para mais agora até está a ser outra vez reintegrado na cadeia de abastecimento e de produção do Serviço Nacional de Saúde, acho que é do Serviço Público, é por isso que eu acho que é capaz de ser o sítio ideal. Porque este conjunto de, de permissões, de não sei o quê. É, acho que é assim uma coisa um bocado estranha. Quer dizer, uma pessoa pede uma receita para plantar umas plantas, vai esperar não sei quanto tempo pelas plantas, não sei. É evidente que eu estou a falar de oncologia. Não estou a falar de, por exemplo, do VIH, nem estou a falar de outras coisas que são doenças muito que já foram transformadas em doenças crónicas de longa duração, que têm impacto realmente, que se calhar não é o analgesia, mas é, por exemplo, o apetite e a força em geral, certo? Que são capazes de ser procurados, enquanto que do lado da oncologia, se calhar, é mais... É evidente que a gente sabe que o metabolismo para o crescimento do tumor vai continuar a depauperar o doente, mas, sob o ponto de vista sintomático, consegue-se controlar melhor com o cannabis. De maneira que acho que não existe razão, não existia razão, agora digo-lhe mais assim, não existia razão para que já não existisse. Mas neste momento, então, eu até tenho aqui o termo que perguntei a um advogado como é que era, que é uma inutilidade superveniente. Porque toda a gente sabe neste momento que qualquer pessoa obtém cannabis através da internet. Por isso, estar a proibir cannabis aos doentes que precisam de cannabis não tem muita lógica, no meu ponto de vista. Eu acho que havia de haver realmente uma cadeia oficial, regulada, com garantia de qualidade, porque isso é uma das coisas que nós temos que nos preocupar, é com a qualidade transversal para todos os cidadãos, não é uma questão de mais forte ou menos forte, é dizer que isto é isto, numa qualidade que não é falsa, nem é uma bomba, é uma qualidade que está devidamente estudada. E isso é possível fazer através do laboratório militar. Acho que com tantos produtos naturais que nós já autorizamos na nossa sociedade, a existência deste não é nenhum problema, acho eu. Isso é a minha opinião, assim em geral. E mesmo, no fundo, já um bocado respeitante ao projeto de lei que está aqui, que no fundo é mais para regular o pedido, o controle, que eu acho que é um bocado uma cadeia, que é fazer gastar recursos para um controle que não... O que a gente precisa de... ter o cannabis disponível para quem precisar dele.
Agradecemos então a intervenção inicial. Passamos a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada. Bem, eu antes de mais queria agradecer a presença do Dr. Laranja Pontes e dizer-lhe que, de facto, a sua exposição... A sua exposição foi aqui uma lufada de ar fresco, foi tão clara, tão e ao mesmo tempo tão diferente de algumas que ouvimos de outros médicos e médicos conceituados. De facto, eu percebo que para o Soutor, e no qual eu também me incluo, não faz sentido não existir uma substância que vai, de facto, trazer alívio aos doentes, seja aos doentes oncológicos, no caso... que o senhor está aqui a representar, o EPO, e noutras patologias que já têm tido uma forte evidência de que têm benefícios muito grandes. Ainda no outro dia pudemos ouvir uma associação da epilepsia, aquela epilepsia mais grave, Dravet, e que até crianças... beneficiaram muito com o uso da cannabis e passamos para outra situação que é de facto a hipocrisia reinante e o que os pais dessas crianças hoje, para poderem aliviar os sintomas da doença dos seus filhos, que é não terem tantos ataques epiléticos e tantas convulsões, têm que passar por situações que muitas vezes são embaraçosas, até perigosas e enfim. Portanto, tudo isto não devia existir. Eu acho que devia sim existir também, concordo consigo, devíamos pugnar por uma cadeia legal, regulada, etc., pondo, e eu concordo com o Sr. Doutor, neste momento, a questão do autocultivo em separado. De facto, eu acho que os proponentes dos projetos, não foi o nosso caso, o Partido Socialista não tem nenhum projeto nesta área, mas os proponentes do projeto, quando fizeram a apresentação do projeto, mostraram disponibilidade para poder tratar da questão do autocultivo noutra legislação, num futuro, porque de facto há uma situação aqui que ainda não está muito esclarecida. Portanto, a única questão que eu queria deixar ao Sr. Doutor, e ainda bem que o Sr. Doutor não só falou dos efeitos desta substância, desta planta nos doentes oncológicos, fez uma comparação, para mim, muito bem feita e que demonstra, de facto, como às vezes as leis são tão, criam situações de uma injustiça tão grande que é preciso corrigir, como o número de mortes causadas pelo tabaco, pelo álcool, e fazendo essa comparação é de facto esmagadora a evidência de que precisamos de regular esta planta. Agora, o problema é o seguinte, havendo esta evidência, esta forte evidência, o que nós temos ouvido, e eu agora vou transmitir aqui um bocadinho as dúvidas que nós ouvimos de outros profissionais de saúde que já ouvimos, foi a falta de segurança da substância. Eu sei que comparando com outras, e pelos exemplos que o professor deu, que o doutor deu, de facto isto não interessa nada, mas o que nós temos ouvido de críticas é que há outros substitutos, há medicamentos que estão no mercado que fazem precisamente a mesma coisa, que nós não precisamos de correr o risco de pôr no mercado uma substância que não há dúvida que tem um estigma e que não está bem estudada e que está ligada a episódios de perturbação em jovens que tiveram, falaram em episódios de ataques de pânico, talvez haver alguma predisposição para a esquizofrenia e que a cannabis poderia, nesses doentes que possam ter essa predisposição, potenciar casos de esquizofrenia. Bom, tudo isto, doutor, são, obviamente, argumentos que nós ouvimos da parte de profissionais de saúde, no sentido de haver receios, não haver a tal segurança e eficácia da substância. Também, sempre que há sempre um lado, por um lado, nunca negam a forte evidência de que tem muitos benefícios para várias patologias, mas por outro lado vêm as dúvidas, a insegurança, estas questões que nos deixam, de certa forma, a perceber que, sendo uma planta tão antiga, que tendo sido usada para fins medicinais há mais de 90 anos, tudo isto não se percebe concretamente. Qual é o receio da comunidade científica e principalmente dos profissionais de saúde para poderem ter uma atitude aberta e neste aspecto poder potenciar o acesso dos doentes que podem beneficiar dessa substância? Aliás, o Soutor foi dos poucos que, de uma forma clara, não pôs o ênfase nos cuidados a ter com esta substância. Portanto, eu fico muito agradada por sabendo que é uma pessoa que lida com medicamentos e com doença oncológica, tenha uma atitude tão, não deixando de ter cautelas, obviamente, de perceber que muitos doentes poderiam beneficiar com o acesso a esta planta, seja em forma de inalada, ou porque há várias maneiras de administrar a substância, não é? Não é só através de medicamento, pode ser inalada, pode ser óleos, gotas, etc. E sabendo nós, isto para terminar, que de facto qualquer pessoa hoje, através da internet, pode mandar vir a substância e aí sim, com, se calhar com um grau de insegurança muito maior. Portanto, se nós pudéssemos, de alguma forma, os doentes portugueses, os doentes que estão em Portugal, beneficiar disto, eu acho que seria muito bom e opiniões como a sua são sempre uma opinião muito válida e por isso nós agradecemos a sua frontalidade e com nos ter elucidado uma vez mais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria fazer minhas todas as palavras da deputada Maria Antónia Almeida Santos, agradecer a sua presença, sobretudo porque todos nós podemos ter uma visão, independentemente de se termos uma atividade política, todos nós, enquanto cidadãs e cidadãos, ao abordarmos um problema, uma questão como esta, podemos ter uma visão puramente técnica, mas podemos ter aliada a essa visão, ou não, uma visão política do problema. E eu penso que aquilo que o Sr. disse precisamente traz uma dimensão política que é muito importante que o legislador tenha presente quando encara decisões como estas que têm a ver com a vida concreta de doentes. E digo isto porque, com todo o respeito, quando ouvi a Ordem dos Farmacêuticos e, sobretudo, o seu Presidente falarem estritamente em todos os efeitos secundários possíveis da cannabis nos doentes, no fundo passando a ideia de que é impossível qualquer tipo de administração da cannabis em doentes, como aos doentes oncológicos, sem riscos terríveis de efeitos secundários, é evidente que eu não conheço quase nenhuma substância administrada a doentes de tratamentos de primeira ou de segunda linha que não tenha efeitos secundários. E, portanto, pareceu-me haver ali uma falta de visão política que, insisto, é qualquer coisa que pode ou não estar associada a qualquer cidadã ou a qualquer cidadão. Porque, de facto, aquilo que o Sr. demonstrou aqui é que está um pouco na linha com uma tendência um pouco contraditória com o que foi a política de saúde pública dos últimos anos em Portugal. Ou seja, nós somos um país pioneiro no que toca à forma como abordamos a toxicodependência, despenalizando o consumo, usando metadona, que, como o Sr. sabe mais do que ninguém, é uma substância que, enfim, é equivalente em termos de efeito e de categoria a drogas ilícitas. Fomos pioneiros nisso, fomos pioneiros na lógica da redução de riscos, mas depois parece que quando se entra noutros domínios há uma espécie de retrocesso de pensamento e como que uma moralização da saúde pública. Aconteceu isso com o tabaco e os cigarros eletrónicos, os cigarros sem combustão, que são produtos de redução de risco, mas como, de acordo com alguns estudos, ainda têm alguns efeitos secundários, é melhor equiparar a cigarros, que obviamente, como o Sr. disse, matam 15 mil pessoas por ano, e pronto, e foi a opção do legislador, e do meu ponto de vista, uma triste opção. Mas isto para dizer que eu acho que certas visões que temos, que têm tido lugar a propósito da discussão do uso da cannabis para fins terapêuticos, vêm na sequência deste retrocesso do olhar do legislador português para a saúde pública, num sentido de pragmatismo, de lógica do custo-benefício, de primazia do doente, obviamente controle da qualidade. Não há como não concordar com o facto de hoje ser mais difícil, certamente, controlar a qualidade da cannabis para efeitos medicinais e, sobretudo, garantir a igualdade das cidadãs e dos cidadãos, porque se estão dependentes de enviarem via internet, também nós não, o Estado depois, isso obviamente caberá ao Governo e não ao legislador, não tem como acautelar a igualdade em termos de recursos económicos, não é? Porque, enfim, cada doente fará o que puder fazer. E eu deixava-lhe duas perguntas que têm a ver com o seguinte. Precisamente, uma das questões que já... Ah, e já agora devo-lhe dizer que acho a sugestão do Laboratório Militar uma excelente sugestão. É o Laboratório Militar que está responsável pela metadona e, portanto, aqui teríamos uma maneira de adquirirmos cannabis para fins medicinais com qualidade, garantindo a qualidade e, portanto, obviando aos riscos e aos mas que aqui temos ouvido. Mas eu perguntava-lhe o seguinte, nós temos também ouvido que, bem, a substância já existe, por exemplo, o Sativex, que custa 500 euros, não estou em erro, e 450, bom, 450, não é 500 euros, é acessível. E depois, outra coisa que nos disse o Presidente da Ordem dos Farmacêuticos foi que há muitos outros medicamentos com opiáceos, sim, que podem, não estão em Portugal, mas podem ser requeridos através de uma autorização especial. Eu queria perguntar-lhe, da sua prática médica, quantas autorizações especiais, ou de quantas autorizações especiais é que já beneficiou para poder administrar legalmente cannabis a doentes oncológicos? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, se me permitem, gostava também de colocar, aproveitar a oportunidade para colocar algumas questões, e até começando, se calhar, pela questão do autocultivo, até tendo em conta que um dos projetos é um projeto do Bloco de Esquerda, não é? que prevê exatamente a possibilidade do autocultivo, dizer só duas questões. Nós prevemos o autocultivo como forma complementar, na verdade o circuito principal seria por disponibilização em farmácia, portanto casos mais agudos ou urgentes teriam logo acesso a cannabis por essa via, não é? Não, creio que sim, que não se pode pedir a alguém que precise imediatamente que esteja à espera 3 ou 4 meses até poder colher e fazer... a desidratação e depois consumir. Mas também sou muito sincero sobre o assunto. O Bloco de Esquerda colocou o autocultivo no seu projeto como uma forma de potenciar o acesso a uma terapêutica, tendo em conta dificuldades que existem, por exemplo, noutros países, na Itália, na República Checa, na Alemanha, onde já foi legalizado, mas as dificuldades de acesso são grandes. E, portanto, aquilo que nós preconizávamos com a possibilidade de autocultivo mediante autorização era a melhoria do acesso. Não deixaremos que a proposta de autocultivo seja um pretexto para que esta alteração legislativa não seja feita. E, portanto, se for preciso retirar o pretexto de cima da mesa, nós retiraremos o pretexto de cima da mesa. Não teremos problema nenhum, porque a nós o que nos interessa é aprovar este princípio de se poder prescrever e se poder aceder a uma terapêutica que tem benefícios para determinadas situações. E, portanto, esse é o princípio. Se há aqui a questão do autocultivo causa problemas à concretização desse princípio, nós não abdicaremos do princípio, abdicaremos da questão do autocultivo, para ser muito sincero sobre o assunto. Mas gostava de aproveitar para fazer duas ou três questões. Primeira, trouxe-nos aqui uma experiência sua, disse-nos que no caso da oncologia há evidência de benefícios, nomeadamente a apetite, na potenciação de efeitos analgésicos, como antiemético, etc., o que é importante, porque algumas entidades que temos ouvido têm colocado em dúvida as evidências científicas que já existem. E, portanto, é importante a prática, para além do estudo científico, vir a prática também mostrar os benefícios desta terapêutica e da utilização de cannabis. E aquilo que lhe perguntava era o seguinte: se a cannabis, tendo em conta todo o arsenal terapêutico que já existe no chamado mercado, que já está aí disponível para os utentes, a cannabis pode ou não trazer benefícios ou acréscimo de benefícios? Porque uma das coisas que nos dizem aqui é que não é preciso, porque já existe arsenal terapêutico suficiente e suficientemente potente para fazer tudo aquilo que a cannabis pode fazer. Mas a nós parece-nos relativamente estranho, por exemplo, que na oncologia, que suponho que seja uma área onde utilizam fármacos pesados, fármacos com efeitos secundários grandes, etc., ainda hoje em dia se diga que, apesar desses fármacos, a cannabis pode trazer um acréscimo de benefício. E, portanto, era isso que eu lhe perguntava, que é se a administração e a utilização de cannabis pode, efetivamente, representar um benefício adicional para além de todo o arsenal terapêutico que já existe e está à disposição dos clínicos. A segunda questão era, hoje em dia, se um médico considerar que a utilização de óleos, que a vaporização da planta na sua forma vegetal, que a utilização, enfim, de outras formas, de outros preparados, de supositórios, como referiu, através de ingestão, através de drageias ou qualquer assim, mas se considerar que isto é benéfico para uma determinada situação, para um determinado paciente, o clínico pode prescrever ou pode recomendar ao paciente, ao doente, que tome óleos, que tome a forma vegetal da planta, que vaporize a planta, sim ou não? Porque muitas vezes é dito aqui que esta alteração legislativa não tem muito sentido de ser, porque já existe o Sativex no mercado, etc. Portanto, aquilo que se pergunta é, do ponto de vista da experiência clínica, do ponto de vista da prática médica, hoje em dia, alguém que ache que, por exemplo, o óleo de CBD ou que a vaporização da planta, depois, ou que a vaporização da planta é benéfica, hoje em dia pode fazê-lo ou não? E os doentes podem aceder a estes produtos em situações de segurança e de qualidade e de controle de qualidade, sim ou não? Porque todas e todos nós sabemos que quem quiser pode aceder. Agora, a questão é, em que condições é que acede? Isso aí é que já... E se aí há aferição da qualidade do produto? Última pergunta mesmo, sobre efeitos secundários da cannabis e destas formas de administração, seja por vaporização, etc. E quando falamos aqui cannabis, se calhar, os efeitos secundários prendem-se sempre mais com o THC, não é? Porque, por exemplo, o óleo de CBD para a DRAVE não terá, julgo eu, grandes efeitos secundários. Mas aquilo que perguntava era, para muitas patologias para as quais há evidência científica dos benefícios da cannabis, a relação entre o risco e o benefício, a relação entre aquilo que são os efeitos secundários e o benefício, recomendaria ou não a prescrição, ou seja, a prescrição, o risco é maior do que o benefício em muitas das patologias, ou o benefício é maior do que o risco em muitas das patologias. E, já que se fala em efeitos secundários, já agora comparar, os efeitos secundários da cannabis são maiores, menores ou comparáveis com outros medicamentos que existem e que são atualmente administrados e consumidos diariamente em várias patologias, desde a oncologia a outras para doenças neuromusculares, etc. Portanto, porque muitas vezes fala-se da questão da cannabis como um risco de saúde pública quase, porque depois aquilo tem efeitos secundários. E eu creio que era importante também podermos abordar esta questão. Qual é realmente a magnitude desses efeitos secundários? Qual é o perigo para a pessoa desses efeitos secundários? E já agora, comparativamente com outros medicamentos que se prescrevem, que se utilizam todos os dias, que também terão efeitos secundários, julgo eu. Era isto que lhe deixava e passava ainda a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Laranja Pontes, pedir desculpa por não ter estado na primeira parte desta audição, mas tive impedimento de uma outra reunião. Mas irei ouvir, e teve cá um camarada meu, ouvir o que o Dr. Laranja Pontes aqui referiu. Eu gostaria, em primeiro lugar, antes de lhe colocar uma ou duas questões, gostava de colocar aqui qual é a posição do PCP relativamente a esta matéria e a esta discussão. O PCP entende que, havendo evidência científica, aliás, creio que na intervenção inicial o Dr. Laranja Pontes fez essa referência que também já tivemos conhecimento dela, de haver a evidência científica para as questões da área da oncologia, nomeadamente dos vómitos, do apetite, que, portanto, há uma consistência nessa evidência que foi corroborada agora pelo Dr. Laranja Pontes. O que o PCP tem dito é, havendo evidência científica, existindo, de facto, uma legislação que permite a utilização de medicamentos à base de plantas, porque existe, de facto, uma legislação que nacional e até a nível europeu para utilizar medicamentos à base da planta, que aquilo que defendemos é que o Infarmed, que é a Autoridade Nacional do Medicamento, aquilo que tem que fazer e aquilo que deve fazer é, seguindo aquilo que está prescrito nessa legislação, fazer essa introdução dos medicamentos. Aliás, temos dito também que esta matéria tem uma natureza mais técnica e científica do que propriamente política. E, portanto, são razões, é essa razão técnica e científica que deveriam, no entender do PCP, ser os aspectos mais centrais do que propriamente legislar-se quando já existe uma legislação que permite a utilização. E, portanto, aquilo que temos dito é que, no nosso entender, não era necessário uma legislação específica para o uso terapêutico da cannabis. Portanto, medicamentos não era. Mas estamos, de facto, num processo de especialidade e a questão que, aliás, também já o disse, que eu também fez aqui referência à questão do autocultivo. Creio que terá esse entendimento e pergunto-lhe se decorre desde logo aquilo que o PCP tem dito e tem sido corroborado por outras entidades, não só a Ordem dos Médicos ou a Ordem dos Enfermeiros, mas também outras personalidades e outras entidades que já aqui foram ouvidas, que o autocultivo não permite um controlo de qualidade dos canabinoides, dos alcaloides, que são elementos centrais, porque não se sabe, efetivamente, o que é que a pessoa está a tomar, não é? O médico não pode prescrever, vai prescrever 4 folhas, 3 folhas, o que é que ele está a prescrever, o que é que a pessoa está a tomar? Portanto, se tem esse entendimento que, de facto, o autocultivo, não tendo a possibilidade de ter esse controlo, que devem basear-se, por causa da segurança dos doentes, e por isso é que existe essa necessidade e essa legislação que permite isso, se concorda connosco nessa necessidade. A outra questão que lhe queria colocar, já foi aqui colocada, mas eu gostaria de o confrontar com uma última, na audição da semana passada da Ordem dos Médicos, 3 colegas seus, um deles da área da Oncologia, referiu que, não, portanto, concordando, até porque foi ele o que elaborou o parecer da Ordem, concordando com a evidência forte do uso da cannabis para, na área da Oncologia, nomeadamente na questão dos vómitos e do apetite, o que disse foi que, sendo ele oncologista e existindo outros medicamentos, portanto, eu estou a tentar colocar aqui a questão que foi aqui dita, existindo outros medicamentos que este não seria... O uso de medicamentos à base da cannabis não seria a primeira linha, nem a primeira opção na prescrição de um oncologista, refira-se o Dr. Luís Castelo Branco, foi quem aqui fez essa referência. E, portanto, que não era a sua primeira linha. Portanto, a questão que lhe coloco é exatamente essa. Porque há aqui, há estas contradições e há esta... panóplia de opiniões relativamente à eficácia. Reconhecendo a eficácia, disseram-nos aqui que há outros medicamentos mais fortes, foi isso que foi dito aqui, mais fortes e que seriam, no caso da área da oncologia, usado outros medicamentos que não este, também gostaríamos de ouvir, sendo uma pessoa ilustre e um médico que trabalha na área da oncologia, gostaríamos de ouvir sobre isso. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer usar da palavra. Então, passo a palavra ao Dr. Laranja Pontes, por favor.
Primeiro, eu acho que uma das coisas, a primeira, é que isto do negócio da cannabis transformou-se em droga e não sei o que mais, no princípio do século passado, nos Estados Unidos, por causa da celulose. Não teve nada a ver com drogas. Porque a cannabis é a planta que mais cresce, muito mais que o eucalipto, é muito mais eficaz que o eucalipto para fazer celulose, fazer papel. E no princípio da era industrial, quem vai fazer o papel? Uns, havia umas empresas para a madeira e uns para o cânhamo. E, na altura, qual foi o lobby que conseguiu ganhar? Foi o da madeira. O da madeira conseguiu ganhar e uma das coisas foi diabolizar o cânhamo, que era utilizado, que era plantado a torto e a direito, como em Portugal inclusive existia, algumas variedades que não são propriamente hoje os que se tira as sementes, mas foi por aí que começou, foi só por aí. Depois é que se transformou para conseguir que os tipos do cânhamo não plantassem cânhamo e plantassem e fossem pela madeira, foi legalizar o cânhamo como uma droga. Primeiro, isso. Segundo, uma resposta àquilo que me perguntaram da Ordem dos Farmacêuticos. Eu, por acaso, estive na Ordem dos Farmacêuticos no Porto, convidaram-me e eu disse, é um papel um bocado difícil de saber, nem tinha ido, mas não é mentira, até fui lá com muito gosto, porque eu disse, olha, vamos ler o parte do vosso relatório, porque eu tenho aqui até o relatório que a Ordem das Farmácias dizia, estava com um amigo meu que ele começou de repente com emoções flutuantes, pensamentos de orientação comportamental, até estava meio com alucinações, tinha uma redução da capacidade de concentração, descoordenação motora, problemas de fala e visão desfocada, sonolência, vertigens. E eu até acho que ele estava, que poderia entrar em síndrome de abstinência. Estou a falar de quê? Estou a falar de álcool. Toda a gente conhece isto. Todos nós já conhecemos na nossa vida. Estar numa sala com uma pessoa qualquer que bebe uns copos e de repente fica com tudo isto. Está aqui absolutamente a lista toda. Não vale a pena, eu escolhi algumas, não era muito comprido. A lista toda que está aqui é a lista de uma pessoa intoxicada pelo álcool, por exemplo, um whiskyzinho, uma em excesso, um gin, uma vodka, então isso é, tudo isso está aqui, por isso efeitos secundários. Ah, e cancro do pulmão? Vamos lá ver uma coisa, acham que há eu não, uma declaração de interesses, e eu não uso cannabis, ok? Não uso cannabis e penso que talvez tenha usado uma vez ou outra assim na juventude, mas uma vez ou duas, muito esporadicamente. Agora, eu vou dizer assim, alguém consegue fumar mais do que 4 cigarros de cannabis por dia? Não tem a ver com 40 cigarros, que facilmente se encontra grandes fumadores de 40 cigarros por dia. 40 cigarros por dia tem uma quantidade de alcatrão e de nicotina e não sei o que é, que são indutores de daquilo que nós sabemos, dos 15 mil mortes por tabaco. Há pessoas que fumam 2 maços, eu já fumei 2 maços de tabaco. Eu já fumei 2 maços de tabaco há 15 anos que não fumo, mas fumava 1 maço, 2, 3, nunca ninguém me proibiu nada. Depois, de repente, começou a vir a lei, eu comecei a ficar preocupado. Uma das melhores medidas de saúde pública em Portugal foi a lei anti-tabaco, não foi outra coisa qualquer. A lei anti-tabaco é das melhores ações de saúde pública das últimas décadas, ok? As pessoas proibirem de fumar nos restaurantes, proibirem de fumar nas escolas, fumar não sei o quê, quem não quer fumar não fuma de empréstimo, essas coisas todas é muito importante. Por isso, o tabaco é perfeitamente legítimo usar e tem efeitos secundários brutais. Esqueci-me de dizer ainda nas mortes que há 180 das 700 mortes por acidentes de automóvel, 180 são causadas por os condutores que estão alcoolizados. Por isso, ainda além dos 800 da cirrose, da insuficiência mais de 180 dos mortos por coisa. Por isso, a esquizofrenia, vamos lá uma coisa. Diga?
800.
Não, 800 mortos, 800. De insuficiência hepática é mais. Está nas estatísticas da Direção-Geral de Saúde. Insuficiência hepática, 800 mortos mais ou menos por ano. E de overdose, 20 e tal. 20 e tal, 30. Anda à volta disso. Mas nenhuma delas é por cannabis. Ninguém chegou lá e tinha uma overdose de cannabis. Não, aquilo, não, porque não, porque isso é quase a mesma coisa que há um anestésico que agora se começa a usar muito, que é inalatório, que se dá uma máscara ao doente e o doente está ali. E o que é, qual é o controle? É que o doente deixa cair a máscara e deixa de inalar. Pronto, isto é mais ou menos uma coisa, quer dizer, ninguém, acho eu, ninguém fuma mais de, não sei, 4 jarros por dia, qualquer coisa. Por isso, essa coisa de intoxicação, de não sei o quê. E estamos a falar de outra coisa completamente diferente. É evidente, para um oncologista, como ali o Dr. Zé Diniz, tem uma droga para dar agora, que é altamente emética, tem que dar um chuto de uma droga antiemética. E ele dá uma injeção de não sei o quê, para nos 5 minutos seguintes começar uma indução de uma quimioterapia. Então, agora, o que estamos a falar é de um estado de insegurança de vida, ou não sei bem como é que é dizer, mas uma ameaça tal de vida que a pessoa tem, não é num momento, é num período. Nós estamos a falar de um doente a quem nós dizemos, neste momento não posso tratá-lo com intuito nem curativo nem paliativo. Você tem que entrar em tratamento sintomático. Tem dores, falta de apetite, o tumor está a crescer. Qual é a grande vantagem? Olha, se a prescrição fosse realmente assim tão fluida, que vai ser desaparecer mais medicamentos, não vai, porque o Sativex custa 450 euros e parece que foi prescrito, está desde 2012, e foi prescrito 28 vezes no Lisboa Central. Não sei porquê, devia ser para uma companhia de seguros, uma coisa qualquer assim.
Hã? É no Central.
Foi no Central, 20 e tal vezes que foi prescrita. Por isso deve ter sido alguém que tinha um seguro ou qualquer coisa, porque pagar 450 euros... Por favor, quer dizer, o maço de tabaco custa 4 euros, não sei, parece que custa 4 euros ou 5, agora não sei quanto é. 4 e meio. O maço de tabaco custa 4 euros e meio. Será que um maço de não sei, uns 4 charros de não sei o quê, custará 4 euros e meio? Agora estamos a falar 450 euros não participado pelo Serviço Nacional de Saúde e que ninguém prescreveu, a não ser no Lisboa Central. Por isso, não são alternativas, estamos a falar de coisas diferentes. Não estamos a falar de oncologista científico, de eu preciso de dar uma droga que causa vómitos e vou-lhe dar uma injeção anterior para não ter vómitos. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma pessoa que está, que, por exemplo, nós queremos que as pessoas morram nos hospitais ou que morram em casa. Nós neste momento estamos a ter quase 70% dos óbitos são dos doentes terminais estão em hospitais. Em Itália já não é assim, já estão a reduzir significativamente. Já vão em menos de 50%. Porquê? Porque eles estão a tentar pôr as pessoas em casa na fase terminal, é evidente, estatutos dos cuidadores, não sei o quê, uma série de coisas por aí fora. Mas isso é uma das coisas. Agora, estamos a falar de uma parte da vida com um alto grau de perigosidade de morte, sem terapêutica científica, ou o que é que seja, para oferecer. Estamos a falar disso, não estamos a falar de vou fazer um exame a um doente e vou-lhe dar um charro para ele não se sentir mal na ressonância magnética. Não estamos a falar nisso. Não vou dizer, vou dar um copo para tirar um dente. Nos filmes de cowboys a gente via, os gajos davam-lhe uma garrafa, até cortavam uma perna, o recorde de uma amputação é 16 segundos, e além da perna foram mais 3 dedos do ajudante, que é uma coisa que está aí na guerra da coisa. Quer dizer, nessa altura, cortava-se uma perna em 16 segundos com uma garrafa de whisky. Não estamos nisso, estamos a falar de outras coisas diferentes. Ninguém me dá a dizer, o oncologista que veio cá, não sei quem é, mas de muita coisa. Quer dizer, não estou a falar, não estamos a pôr em equação no hospital dia do IPO passar a ter charros para fumar antes da quimioterapia. Não estamos a falar nada disso. Agora estamos a falar dos doentes em casa sentirem-se enjoados, sentirem não sei o quê, e terem um produto natural que tem tudo isso no mesmo. É que, para mais, o que acontece é que o cannabis tem tudo. Aumenta a potência dos analgésicos, diminui os vómitos e estimula o apetite e até melhora a sensação de bem-estar. Tudo isso numa coisa de um produto natural. As gotas para o coração da Belladonna, quer dizer, foram tiradas de coisa. O chá de camarinha, não era as camarinhas de camomila para reduzir a icterícia, eram umas plantas ali de umas freiras. Quer dizer, e estamos a falar disto, qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Esquizofrenia. E as, mulheres que bebem álcool no período inicial da gravidez? Deficiências do feto e não sei o quê. Isso sim. Não, e eu já vi médicos que se calhar até faziam parte da elite. Não sei o que é dizer que se podia beber um copinho, mesmo na gravidez, as grávidas deviam beber sempre um copinho. Eu ouvi médicos na televisão a dizer isso. Por isso vamos ver, quer dizer, a gente temos de ter todos bom senso no assunto. Os efeitos secundários já os li todos aqui, mas posso transferir isto para qualquer coisa. E os efeitos terapêuticos, eu acho que sim, que é realmente isto é um produto natural. E eu não vendo, nunca consumo, não consumo, nem nada disso, mas realmente é um produto que, segundo o que está escrito, é realmente muito interessante para estes doentes, nesta fase. Não é para usar num doente que vai ser operado. Você fuma aqui um cannabis que a gente depois vai abrir. Não é nada disso. Para isso há produtos. Ora, mas fumado, ou vou dar um comprimido de cannabis para depois operá-lo. Nem estamos a falar nada disso. Estamos a falar de estados de vida limitados. Vidas complicadas, limitadas. Não estamos a falar de uma intervenção médica para administrar uma droga, para administrar para operar, para fazer sei lá o quê, para fazer um exame complementar diagnóstico. Eu não vou prescrever cannabis a quem precisa de fazer uma colonoscopia. Quer dizer, pronto, podia sair mais contente, mas isso é mesmo. Também não lhe vou prescrever um litro de whisky, porque ele entrava ali meio comatoso em alcoólico, podiam-lhe fazer o que quisesse. Por isso, não estamos a falar da mesma coisa. Deixamos-nos de coisa e realmente não esquecer isso, que é da inutilidade superveniente. Proibir isto é uma inutilidade, porque está à venda para toda a gente. Realmente cultivar, acho que já não estamos nessa coisa da horta biológica. Não.
Muito obrigado, doutor. Pergunto se tem mais alguma questão. Não havendo, resta-nos agradecer e dizer, na verdade, até já.
Tá?